Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Seja bem-vindo à Rádio Morada do Sol FM, seja bem-vindo ao Morada no Campo, o seu programa diário de entrevistas do agronegócio. Todo dia de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Morada do Sol FM, no seu horário de almoço. Aliás, deixa eu já te desejar um bom almoço, né? Bom almoço para você, que você tenha uma tarde maravilhosa, que você tenha muitas vitórias nesse dia, que muita coisa boa aconteça na sua vida, tá bom? Na semana passada, eu cheguei a falar para vocês, eu estive em São Paulo, eu fui participar do Congresso Brasileiro do Agronegócio, promovido pela ABAG. A ABAG é a Associação Brasileira do Agronegócio. E lá eu gravei muitas entrevistas importantes, muitos assuntos interessantes, e hoje eu vou compartilhar com vocês três dessas entrevistas que eu gravei em São Paulo. A primeira delas é com o Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás. Eu encontrei o Dirceu lá no congresso da ABAG e bati um papo muito legal com ele. A segunda entrevista é com a Renata Camargo, que é gerente de novos negócios do Transamérica Expo Center. E ela estava no congresso da ABAG, divulgando o Congresso Nacional das Mulheres do Agro. E nós conversamos também a respeito desse evento super importante que acontece em outubro. E por último, eu conversei com a minha amiga jornalista Valéria Ribeiro, que é assessora de comunicação da ABAG RP, lá de Ribeirão Preto. E ela estava com uma cartilha sobre o Programa Educacional Agronegócio na Escola, que é um projeto que eles têm há muitos anos na ABAG RP. Eu achei o projeto muito, muito interessante. É um projeto que leva até as escolas a educação referente ao agronegócio. Eu tenho certeza, vocês vão adorar as minhas entrevistas de hoje. Agora nós teremos o Minuto CJ aqui no Morada no Campo.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá a todos, sou Cléo João da CJ Agrícola e hoje o assunto é a co-inoculação na cultura da soja. A técnica de inoculação de sementes foi um dos grandes pilares para o sucesso da pesquisa e a produção na cultura da soja, sendo esse um importante papel para suprir a necessidade de nitrogênio nas plantas mediante a fixação biológica, em decorrência à simbiose com bactérias do gênero Bradyrhizobium. A associação de dois micronutrientes, como o Bradyrhizobium e o azospirilo, vem ganhando muito espaço no cenário agrícola em função das inúmeras vantagens proporcionadas por essa técnica de manejo. Além do suprimento de nitrogênio, a co-inoculação também permite a produção de hormônios de crescimento, capacidade de solubilizar fósforo, indução de resistência, entre outros fatores aí, apresentando como consequência o aumento radicular da soja, maior equilíbrio nutricional e vigor das plantas, com ganhos de até aproximadamente 10% segundo a Embrapa Soja.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Morada
FM. Oi, gente, boa tarde para vocês. Como estão? Tudo bem? Já se dizem que concorrência faz os negócios evoluírem, não é verdade? Eu já ouvi um monte isso por aí. Pois então, no mercado de trabalho é a mesma coisa. Com a alta oferta de vagas, de opções de empresas, as pessoas têm ficado mais exigentes, buscando facilmente locais de trabalho que atendam às suas necessidades, não tendo mais o compromisso que tinham as gerações anteriores de permanecer, sei lá, 5, 10 anos em um único trabalho, por honra ou até mesmo por medo de sujar sua carteira de trabalho, né? E esse movimento, gente, exige de nós líderes, né, que nós tenhamos as posturas corretas. É, aquele modelo de gestão de antes não cabe mais nos dias atuais. A gente precisa de líderes com posturas que vão dar atenção ao seu time, que gostem de gente, que vai ter tempo, que vai ter interesse em desenvolver essas pessoas que estão aí com vocês, que vão dar desafios e que principalmente vão reconhecer cada conquista, por menor que ela seja. Gerir nos dias de hoje nos exige novas habilidades. O que dava certo não é mais o que dá certo hoje, né? As pessoas são outras, a velocidade é outra, as suas necessidades mudaram, as necessidades das pessoas também mudaram. Você sente que está acompanhando as mudanças ou você permanece estático a elas? Desejo um forte abraço, uma ótima semana para vocês e até a próxima terça-feira.
Minha amiga, um abraço para você até a próxima terça-feira. Eu vou para o intervalo comercial e volto já já com as minhas entrevistas de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu saio do estado de Goiás, mas o estado de Goiás não sai de mim. Eu venho para São Paulo e encontro meu amigo Dirceu Borges, do Senar Goiás, aqui no encontro, no congresso da ABAG. Meu amigo, que congresso, hein?
Que congresso, né, Divino Ronaldo? Nós estamos aqui vendo os debates aqui, o nível que os debates estão aqui, os temas, né, as informações que estão sendo discutidas aqui nesse importante congresso que a ABAG está realizando juntamente com a B3. E importante você aqui, Divino Ronaldo, Agro em Prosa, juntamente com vários veículos de comunicação do Brasil todo, você representando aqui o nosso estado de Goiás, podendo levar essas informações que estão sendo discutidas aqui. É aquilo que a gente sempre fala, né? Aqui nós estamos aí 1.000 pessoas aqui reunidas no congresso, mas a gente precisa disseminar, difundir o que está sendo discutido aqui, importantes temas, inclusive um é justamente que estávamos falando agora há pouco, com o ex-ministro Roberto Rodrigues, o embaixador Roberto Azevedo, enfim, várias personalidades que passaram por aqui discutindo justamente isso, a forma da gente comunicar, de expor, né, o produtor brasileiro lá fora principalmente, porque nós não temos que cumprir as regras colocadas lá por fora, nós temos que sentar na mesa, discutir e debater essas regras que são muitas vezes impostas para o nosso setor aqui, que hoje o Brasil é o celeiro mundial e tem que ser respeitado, é um grande player e que a gente precisa de fato dar o valor ao nosso produtor rural.
É impressionante, Odirceu, quando a gente fala do agronegócio, o brasileiro, conforme o ministro disse lá no final, temos que levantar a taça, né? E ele foi bem contundente nesse sentido, mas o brasileiro ainda precisa de conhecer melhor esse agronegócio que é referência mundial, né?
Exatamente, como foi colocado aqui, os dados contra fatos, não há argumentos, que o Brasil hoje é um dos setores, o agronegócio no Brasil é um dos setores que mais gera emprego, que mais gera renda, que vem segurando aí as pontas, principalmente na balança comercial, gerando renda, emprego, e a gente precisa respeitar, é um setor que preserva sim né? Um setor que tem aí o CAR, que tem o Código Florestal dos mais atualizados e modernos do mundo, que respeita ali suas APPs, né? Então a gente precisa mostrar isso, não só para a sociedade, mas para o mundo, né? E a gente precisa ter esses interlocutores para sentar na mesa, pessoas que saibam discutir com dados, com fatos, né? E deixar muito essas fake news aí de lado. Isso é importante, a gente ter pessoas preparadas com esses argumentos e fatos para se sentar na mesa e poder defender o setor como ele realmente é, né?
Aliás, foi um dos pontos mais colocados aqui hoje também, essa questão da desinformação, né? Porque a gente não vê tanta desinformação em cima de outros setores, mas em cima do agronegócio parece que a exigência é grande demais, né?
Exatamente, mas isso também foi colocado ali por alguns debatedores, justamente que mostra a competitividade, né? Às vezes muitas das coisas não é nem que o Brasil está desmatando, nem que o Brasil está fazendo errado, mas é porque o Brasil é um grande player. Então a gente tem que, muitas das vezes são usados artifícios, argumentos errôneos a respeito do setor para denegrir, para jogar os preços lá embaixo. Então é regra de mercado e muitas das vezes é usado da má fé aí de muitos outros países, né, que sabem jogar o jogo, como a gente pode dizer assim, né, e usar, né, esses argumentos e denegrir, né, o setor que mais produz, mais respeita, com sustentabilidade, com tecnologia, com pesquisa, né, como nós temos a Embrapa e vários outros órgãos e instituições que fazem com que esse setor tenha essa pujança aqui no nosso país.
Agora, é interessante porque o Senar acaba fazendo um baita de um trabalho na comunicação, porque à medida que ele trabalha a educação, ele trabalha também ele tira essa desinformação, né? Essa informação errada, levando a informação correta, não só para as pessoas que são do agro, mas para um monte de gente que aprende sobre o agro e que passa a respeitar, né?
É importante a gente falar, a gente precisa desses meios de comunicação, dessas pessoas, seja a imprensa, seja a influência, seja formador de opinião, para que leve essa informação correta. E o Senar tem trabalhado muito isso, né? Desde do Agrinho, o programa Agrinho, dentro das escolas, com as crianças, com os jovens, mostrando a verdade sobre o agronegócio, trabalhando com os jovens, com os produtores, com a sociedade, investindo em marketing. Aí a gente viu a última campanha da CNA do Senar, né, mostrando aí a importância do setor. Enfim, então a gente tem que somar esforços para que todos, né, instituições público, privadas, governo, municipal, estadual, federal, todas as instituições, associações como aqui a BAG, a CNA, a Senar, para que a gente possa ter um direcionamento único e falar a mesma língua, né? Porque nós sabemos da importância que o agro tem para o nosso país e para o mundo, né? Nós precisamos alimentar, fazer com que o alimento chegue, né, no mundo. Então é isso que nós temos que fazer, todo mundo remando no mesmo sentido. Né?
Vocês já conseguiram medir o resultado do programa Agrinho? Porque, cara, é um programa maravilhoso, né? É um programa lindo. Dá para perceber uma mudança da percepção do setor do agronegócio?
Olha, o programa Agrinho, o que a gente fala todos os anos, né, nem ali o resultado daquele ano, né, que o concurso gera, as premiações, etc. É o legado que ele deixa no município. Então aí são mais de 15 anos o Agrinho no estado de Goiás, e o importante é quando a gente volta lá no município ou numa escola e vê um trabalho que foi desenvolvido pelo programa, né, seja um trabalho, por exemplo, de coleta seletiva no município, né, uma horta comunitária, ou qualquer que outro seja que foi desenvolvido no programa e que perpetuou ali naquele município. Esse é o maior legado e é o que a gente almeja quando a gente desenvolve temas voltados ao meio ambiente, à sustentabilidade, ao agronegócio dentro do Agrinho, e trabalha com essas jovens e crianças em todo o estado de Goiás.
Você está com uma turma aqui dos sindicatos rurais, né? Conta pra gente um pouco dessa turma que veio com você para cá.
É isso aí, nós estamos com uma turma aqui de quase 30 pessoas, que é um programa que o Senar tem trabalhado no estado de Goiás, chamado Líder GO, onde a gente tem esse trabalho juntamente com a FIA, a FIA Business School aqui de São Paulo, para desenvolver lideranças do setor. É o que a gente está falando aqui todo tempo, né, de pessoas preparadas, né, para poder sentar, debater, ocupar lugares de destaque, seja na política classista, política de prefeitos, deputados. Então a gente tem trabalhado esse grupo, né, são 40 pessoas, aqui estão em torno de 30, que vieram aí participar do congresso a convite aí do Senar e da FIA, para conhecer um pouquinho e ver o que está acontecendo, né, nessas discussões importantíssimas, como acontece aqui no Congresso da ABAG.
Seu parabéns, eu não canso de elogiar o Senar, porque realmente eu sou fã do Senar. Vocês fazem um trabalho sensacional, maravilhoso, e que bom te ver aqui buscando, bebendo na fonte de todas essas informações, né, e depois compartilhando isso lá em Goiás. E que bom poder te entrevistar novamente.
Eu que agradeço, e como eu iniciei a entrevista aqui, Divino Ronaldo, falando da importância de comunicadores como você aqui podendo transmitir o que está acontecendo aqui hoje para várias outras pessoas. Então, parabéns também a você pelo trabalho que tem feito aí, né, presente nos maiores eventos do agro em todo o país, saindo aí das divisas do estado de Goiás para levar a informação de qualidade precisa aos nossos produtores.
Eu conversei com o Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás, e presentes aqui no Congresso da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, em São Paulo. Vou fazer um intervalo comercial, coisa bem rapidinha, nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade. O seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estou com a Renata Camargo, que é gerente de novos negócios do Transamérica Expo Center, e vamos falar a respeito do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que acontece no mês de outubro. Renata, qual a expectativa para esse congresso?
Sempre muito grande, né? A cada ano a gente tenta superar os nossos números. E também temos aí que atender às exigências dessas mulheres que esperam um congresso melhor e maior ainda a cada ano.
Aliás, como é que tem sido essa exigência das mulheres, essas mulheres que têm tido um protagonismo tão grande no agronegócio?
Elas são bem exigentes, até porque, na verdade, estão sempre em busca de novidades, de saber quais são as tendências, o que o mercado está trazendo. Então, isso é muito importante, né, principalmente para a gente que está na organização, de estar sempre levando assuntos relevantes e importantes e de que, de certa forma, faça diferença, né, para cada uma delas que estão indo para o Congresso.
O que tem de novidade esse ano? O que vai acontecer assim que as pessoas podem esperar?
Esse ano nós temos duas grandes novidades, vamos dizer assim. A primeira é o Prato Brasil, que é o nosso reality show de gastronomia. Então, no segundo dia acontece a grande final. São 5 mulheres, uma de cada região. Então, no segundo dia, teremos aí a grande vencedora do Prato Brasil. É um reality que nós estamos fazendo junto com a Band. Então, promete. E a vencedora vai ganhar uma viagem a Paris, tudo pago, inclusive com direito a um workshop na Le Cœur d'Emblée, que é a maior escola de gastronomia. Então, esse é um lançamento para essa edição do CNMA. E a outra novidade é a Casa Mulher do Agro, que é um espaço dedicado a todas as mulheres, a um refúgio onde elas possam ter um momento de bem-estar, de beleza, onde a gente vai oferecer mini-talks, experiências com café, com chocolate. Então, é uma casa conceito que ela também vai ficar lá disponível durante os 2 dias para que todas as mulheres do agro possam visitá-la e conhecê-la.
Por que fazer esse congresso no mês de outubro? Tem algum motivo especial?
Não, na verdade, na primeira edição, que foi em 2016, nós fizemos em outubro, pensando no por conta do Outubro Rosa, né? Então, como o evento, né, hoje ele está na sua 9ª edição, mas lá no começo, em 2016, a gente acabou optando por outubro por conta disso. E aí, enfim, no outro ano também a gente já lança a data, né, sempre do congresso seguinte, e aí a data foi em outubro, e aí a gente percebeu que as pessoas já começaram a deixar lá os 2 dias de outubro reservado, então hoje o CNMA também já faz parte aí do calendário das pessoas, das empresas, das mulheres, então permanecemos com o mês de outubro.
Qual que você acha que é a grande contribuição que esse congresso já trouxe para o agronegócio brasileiro?
Já trouxe e acredito que vem trazendo. Primeiro, que é manter a mulher como protagonista, né? O CNMA, ele dá voz a essas mulheres. Então, isso faz com que cada vez mais elas se fortaleçam, né? Onde elas também acabam se empoderando. E aí, com isso, tendo uma representatividade muito maior e muito mais significativa dentro do agro como um todo. Então, eu acho que o CNMA, ele tem essa responsabilidade de fazer com que elas se sintam representadas e aí, a partir do momento que elas saem de lá, elas querem fazer tudo acontecer, né? Então, eu acho que não só fez, mas a nossa missão é essa, é continuar fazendo.
Vocês estão aqui no congresso da ABAG. De que maneira um congresso como esse reforça a imagem do congresso que vocês realizam?
Primeiro porque a ABAG é uma parceira nossa, né, desde a primeira edição. Então, estar aqui para a gente é muito importante para fazer relacionamento, networking, fazer novas conexões. E cada vez mais, mesmo dentro desse congresso da ABAG, a gente também vê a presença de mulheres, muito mais mulheres do que eu já vi lá atrás, e poder prestigiar também a associação que sempre nos apoiou, que sempre abriu portas para o CNMA e que está conosco também há 9 anos.
Como é que surgiu a ideia das embaixadoras?
As embaixadoras, na verdade, quando o evento, né, o seu negócio começa a tomar uma proporção muito grande, né, uma outra proporção, você precisa de ajuda, né? E aí eu falo sempre que ninguém faz nada sozinho. E aí ter a embaixadora, as embaixadoras, uma de cada região, é justamente para eu poder ter uma porta-voz do CNMA em cada região do Brasil, porque aí eu consigo atingir um número maior de mulheres e levar o CNMA para o Brasil como um todo. Então, elas também ajudam a pulverizar, né, o CNMA, vamos dizer assim, a divulgar, e elas conseguem atingir outras mulheres para que a gente consiga trazer sempre um número maior de mulheres para dentro do evento e para que todas elas possam ter a oportunidade também de conhecer e de fazer parte desse movimento. Sozinha, às vezes, eu consigo atingir uma certa quantidade de mulheres. Quando você tem essas suas, as embaixadoras, as suas influenciadoras, a gente consegue também levar para um número infinitamente maior e, o mais importante, para regiões, às vezes, eu tenho mais dificuldade de chegar, né? E muitas vezes a embaixadora, ela tem a linguagem do público dela, né, das mulheres da região dela. Então, às vezes tem uma empatia até maior por conta disso. Então, decidimos e até hoje a gente segue com as embaixadoras.
Nada, quem quiser saber mais a respeito do Congresso, onde é que acha informações?
Pelo site, o nosso site ele está bem completo, que é o www.mulheresdoagro.com.br. Lá já tem toda a programação dos dois dias. As inscrições também, pode fazer as inscrições, ainda dá tempo. E também, se precisarem de alguma informação, tem lá o número do WhatsApp, tem e-mail, podem entrar em contato, que a gente também dá uma devolutiva rapidinho.
Muito bem, você do Brasil inteiro que está nos ouvindo agora e quer participar desse evento, eu acho que assim, é uma excelente oportunidade, de, além de tudo, de fazer um baita de um networking. Renata, obrigado e parabéns.
Obrigada a você pela oportunidade e te espero no CNMA também.
Aí, a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito desse congresso. Pessoal, conversei com a Renata Camargo, gerente de novos negócios do Transamérica Expo Center, e falamos do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou com a Valéria Ribeiro, que é assessora de comunicação da ABAG-RP, aqui no Congresso da Associação Brasileira do Agronegócio em São Paulo. E ela está com uma cartilha muito legal, muito bonitinha, que se chama Programa Educacional Agronegócio na Escola. Valéria, prazer falar com você. Obrigado por topar bater esse papo comigo. Antes da gente falar do que é esse Programa Educacional Agronegócio na Escola, me conta o que é a ABAG-RP.
A ABAG-RP é uma coirmã, né, da ABAG Nacional. A ABAG Ribeirão Preto nasceu em 2000, no ano 2000, e a Nacional nasceu em 94. Né? Então nós somos aí co-irmãs. A ABAG Ribeirão Preto faz parte da ABAG, né? É associada da ABAG, mas a gente faz trabalhos distintos. Né? Lá na região de Ribeirão Preto, a gente optou muito por fazer um trabalho de valorização da imagem do agro, tanto que a ABAG foi criada justamente por isso. Então foi criado lá no início dos anos 2000, um agro, como o Agro é Tech e Agro é Pop da Globo, a gente fazia lá nos anos, comecinho dos anos 2000, explicando para as pessoas o que era o agro e por que ele era importante. E ao mesmo tempo a gente criou o Programa Educacional Agronegócio na Escola para levar o tema agro para dentro da escola. E depois viemos criando outras coisas mais institucionais, como um prêmio de jornalismo, né, que tem o ponto forte dele, é levar estudantes de jornalismo para conhecer o agro, e uma campanha de incêndios que hoje também já está no Brasil inteiro. Então, assim, são trabalhos de longa, longa duração. O Agronegócio na Escola tem 23 anos, o Prêmio de Jornalismo tem 17 e a campanha contra incêndios tem 10. Então, são programas longevos, porque no agro a gente nunca pode parar de falar, né? Senão as pessoas esquecem.
E hoje o tempo inteiro a gente está falando que o agro não sabe se comunicar, tem essa dificuldade, e parece que o tempo passa e continua não sabendo, continua tendo a mesma dificuldade. Mas o trabalho de vocês está muito focado na comunicação do agro. Em 23 anos, como vocês analisam o resultado desse trabalho nas escolas?
É muito interessante, porque a nossa missão é capacitar o professor para que ele entenda o agro. Não que a gente vai lá e vai falar para ele, olha, o agro é isso, isso, isso. É para que ele enxergue o agro dentro da disciplina que ele leciona. Então, essa é o que a gente faz. A gente pega esse professor e capacita. Olha, o agro é isso, faz uma grande palestra. Depois a gente convida esses professores para eles visitarem o agro. Cooperativas, fazendas, agroindústrias, instituições de pesquisa. E aí o professor vai falar, olha, eu gostaria de conhecer café, eu gostaria de conhecer cana, eu quero ver soja, eu quero ver fruta. Então ele vai no interesse dele e escolhe visitas em que a gente leva esse professor também para capacitá-lo. E ao longo dos anos, porque assim, o programa não é um programa que é assim, vamos fazer um programa educacional, faz uma redação. Não é isso. Então, o programa tem começo, tem meio e tem fim. Então, ele começa lá para o mês de maio e vai até outubro. Então, professores, alunos, escolas, com todos envolvidos. E aí, a gente vai criando disputa entre escolas, concursos para professores, concursos para alunos, sempre ligados ao agro, mas também levando muito em conta a educação. Por exemplo, esse ano, a gente tem o tema da nossa, do nosso desafio para os alunos é... Não parece, mas é agro. Então ele tem que fazer um trabalho para... Isso aqui não parece que é agro, mas é. Então aí a gente vê coisas que os alunos criam, que eles percebem. Então essa é a ideia, que eles se sintam próximos desse setor, porque eles estão muito próximos dele no dia a dia. E os professores têm usado muito bem isso. O que a gente viu, por exemplo, durante a pandemia, foi muito engraçado, aqui no estado de São Paulo, tinham aulas... treinamentos para professores online. Então, vinha da Secretaria da Educação para os professores nas cidadezinhas. Aí, um professor ele ficou muito revoltado, porque o que eles estavam falando de cana-de-açúcar não é nada do que ele tinha visto no campo. Né? Então, o próprio professor saiu em defesa de um setor. Por quê? Porque ele viu como funciona. Então, essa é a ideia. Veja como funciona, conheça, forme sua opinião a partir do que você está vendo, e não do que você ouviu falar, do que está escrito no livro, que às vezes está distorcido. Então, é um trabalho... muito, muito tênue entre o não fazer e o fazer. Por quê? Porque nós deixamos para o professor a missão de levar o agro para dentro da sala de aula. A gente nunca vai na escola, mas a gente tem muitos trabalhos todos os anos que mostram que isso deu certo. Né? Se entrarem no site da ABAG, abagrp.org.br, vamos ver lá, trabalhos de alunos falando sobre cadeias produtivas, entendendo o que é o antes, o dentro e o depois da porteira. Então é muito bacana que você vê que vai dando resultado. Mas é o que você falou, a comunicação, o agro ele comunica muito com o agro. O que a gente faz aqui é comunicar com a comunidade, isso faz toda a diferença.
Por que você acha que existem tantas distorções em relação ao agronegócio, em especial nas escolas? Por exemplo, a gente não vê essa mesma imagem distorcida em relação à indústria, por exemplo, ao setor de serviços. Mas o agro parece que assim, ele é sempre vidraça. O que leva a isso?
Olha, o agro teve uma história, e a gente não pode esquecer que teve essa história. Teve uma história de escravidão, né? Foi passando o tempo, teve uma história muito de monocultura, só que as pessoas não viram a evolução do agro, ou se viram, não quiseram ver. Então, assim, aí quem faz esses conteúdos, muitas vezes, né, não acompanhou essa evolução do agronegócio. Então, a gente tem que estar levando, né, essa informação. E isso é uma coisa que a ABAG faz. A gente convida também os responsáveis por editoras para vir fazer visitas. Então, vamos conhecer uma cooperativa e o estudante de jornalismo. Então, sabe, é muito interessante. Eu fiquei muito surpresa numa visita com um estudante de jornalismo, um aluno que estuda na USP, né, uma das melhores escolas do Brasil, ele não sabia o que era cooperativismo, né? Então aquilo, ele ficou tão positivamente surpreso com o cooperativismo, que a gente fala, gente, falta mesmo comunicação, falta chegar lá no fim da linha, porque a gente fica falando entre a gente, e esse é o que dá certo nesse programa, é que a gente fala com quem vai disseminar a sua mensagem. Então, os professores, os jornalistas, né? Na campanha de incêndios, que a gente tem uma campanha grande, então a gente trabalha esses mesmos professores, esses alunos, mas aí a gente traz junto Ministério Público, Polícia Ambiental, para que eles vejam também o que o setor faz em relação à prevenção, ao combate ao incêndio. Então é muito bacana, é um trabalho complexo de valorização da imagem, mas tem que ser complexo mesmo, porque o agro não é simples.
Vocês têm muita resistência quando vão buscar uma escola, por exemplo, as pessoas, elas recebem de braços abertos ou há assim, uma certa resistência para vocês conseguirem chegar nesses professores?
Difícil que as pessoas entendam o que a gente quer, né? O que vocês querem de mim? Quanto isso vai me custar? Quando eles veem que não tem custo nenhum, né? Não custa nada para participar, e eles vão, num primeiro momento, com um pé atrás. Mas aí quando eles chegam e veem as coisas do jeito que elas são, muda tudo. Teve uma visita numa usina uma vez que a professora preparou os alunos para visitar a usina lendo um livro antigo do Brasil que falava do setor de cana do Brasil Colônia. Quando os alunos chegaram, cadê o cavalo puxando a roda d'água? Né? Então não tinha isso. Então acho que a missão nossa é mostrar essa modernidade, é estar ali levando esse professor para ver o que vai ser. E a gente faz muito também. A gente vai nas Embrapas, por exemplo. As Embrapas São Carlos, de Campinas, onde tem Embrapa, a gente leva os professores. Os professores ficam encantados de vendo a ciência a favor do agro e o agro a favor da ciência. Então é muito bacana, é um trabalho que não pode parar. Esse agro na escola já tem 23 anos, já passaram por ele 300 mil alunos. E não foram 300 mil alunos fazendo uma redação, como eu te falei, né? São 300 mil alunos trabalhando quase um ano letivo inteiro. Então isso faz toda a diferença, ter continuidade, né? Um trabalho que você faz continuamente. Um ano você alcança uma cidade, no outro ano você alcança outra, mas e os professores vão ficando com isso na cabeça, né? Com certeza muda a aula dele para o ano seguinte e para todos os anos seguintes.
Vocês trabalham tanto a rede pública quanto a rede privada?
Sim, é aberto a todo mundo, quem quiser. E assim, não existe um momento de entrar nesse programa. Se quiser entrar agora, né, é só clicar lá no site da ABAG, abagrp.org.br, e se inscrever. Ainda dá tempo, tem coisas para ver. Então a gente tem um material online para o professor ver um pouco da história, da evolução, da ciência, o que é o agro, algumas cadeias produtivas, né, participar de visitas. A gente tem visitas no estado de São Paulo, no Mato Grosso, no Paraná, no Rio Grande do Sul. E a gente tem agora parcerias que vão levar esse programa para muito mais longe. Nós estamos em 19 estados. Então, o bacana é isso. O que nos restringia era não ter pessoas, né, empresas que nos recebessem fora da região de Ribeirão Preto. Hoje não. Hoje a gente tem diversos parceiros que recebem. E quando o professor, o aluno, entra numa empresa, entra numa fazenda, entra num instituto de pesquisa, ele muda completamente a sua opinião sobre o setor.
Quem é que banca esse projeto?
A ABAG, não existe, ninguém financia esse projeto, são os associados da ABAG RP, né, que pagam a sua mensalidade, e a gente faz esse projeto. E se você entrar no nosso site, você não vai ver o nome de nenhum associado. É um trabalho totalmente institucional, para que as pessoas saibam assim, que ninguém quer vender nada. A gente só quer apresentar um setor para eles.
E o que vocês estão fazendo com essa cartilhazinha aqui nesse congresso?
Aqui no congresso, às vezes tem empresa que não enxergou esse programa ainda. Então deixa aqui uma fala para outra, uma pega, uma leve, olha que bacana. Então é isso, a gente está fazendo aqui, mostrar. Esse aqui é um folder do programa, com um pouquinho da história, com um pouquinho de tudo, e mostrando como é que as pessoas podem se inscrever. Então já pensando no ano que vem, no outro.
Vocês pretendem levar esse projeto para outros lugares, outros estados?
Sim, a gente fez uma parceria com a Andave, por exemplo. Então a Andave está no Brasil inteiro, né, com os distribuidores. Então muitos distribuidores da Andave já são nossos parceiros e estão fazendo um trabalho nas suas escolas, nas escolas ali da sua comunidade. Então você tem Antagorda no Rio Grande do Sul, você tem gente no Tocantins, no Mato Grosso. Então é gostoso, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que eu acredito muito que ele vai crescer, né, com esse pessoal da Andave, porque eles estão no Brasil inteiro.
Valério, eu acho que esse é o jeito de comunicar, esse é o jeito de chegar até a população. É fazer esse trabalho que vocês estão fazendo. Não adianta a gente querer pensar em coisas mirabolantes, grandiosas. É importante também? É. Mas esse trabalho de vocês é fantástico, porque ele vai chegar lá na ponta, vai chegar em quem precisa. Parabéns.
Obrigada. É um trabalho na base, né? Então, obrigada. A gente vai fazendo. E queremos que outras empresas entrem com a gente nisso para levar o programa cada vez mais longe.
Muito bem, então você que está nos ouvindo agora, se quiser saber mais a respeito desse programa educacional Agronegócio na Escola, nas redes sociais, né? É abag.rp.
No Instagram.
No Instagram. No, aí tem no YouTube. Vocês têm um canal no YouTube também, né? É abag.rp. Gente, está muito fácil de achar. Tem Facebook, abag Ribeirão Preto. ABAG Ribeirão Preto e também LinkedIn, ABAG RP. Tá aí um projeto que vale a pena apoiar, que vale a pena você conhecer. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma semana maravilhosa. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.